8 horas e 25 minutos, nós seguimos aqui na programação do Conectado, como falamos no bloco passado, hoje nós vamos abordar um tema que diz respeito à educação e também a uma movimentação política. Nós estamos em contato aqui, já vamos falar por meio de telefone com uma das nossas entrevistadas e também temos aqui a Charize Bresolin, que é coordenadora voluntária de um projeto que está saindo aqui em Lagoa Vermelha. O deputado estadual Capitão Martim é proponente da Frente Parlamentar contra a Doutrinação Ideológica no Ensino. E agora a sua equipe está entregando certificados para os coordenadores de diferentes regiões. Uma dessas coordenadoras está aqui em Lagoa Vermelha, é a Charize Bresolin. Nós vamos conversar também com a coordenadora dos trabalhos da Frente aqui no Rio Grande do Sul, que é a Cláudia Frutuoso, e que está conosco por chamada. Eu cumprimento primeiro a Charize, que está aqui comigo. Seja bem-vinda, Charize. Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes. É um assunto bem interessante, né? E a Cláudia vai explicar bem direitinho aí como é que funciona. Ela que é a coordenadora aí da região nossa aí, do estado, né? Do estado do Rio Grande do Sul. Mas é bem interessante o assunto.
Muito bem, vamos cumprimentar então a Cláudia. Tudo bem, Cláudia? Está nos ouvindo bem aí? Bom dia.
Oi, bom dia. Sim, estou ouvindo muito bem. E vocês?
Que bom, estamos te ouvindo bem também. Cláudia, vou introduzir o assunto contigo então, porque vocês estão com esse projeto aí desta frente parlamentar, elaboraram também um manual de combate à doutrinação, um passo a passo. Eu queria que você explicasse primeiro essa iniciativa que temos aqui no Rio Grande do Sul e qual tipo de trabalho o grupo pretende realizar aí nos próximos dias.
Tá ok. Oi, Charize, bom dia. Tudo bom, minha querida?
Bom dia, Cláudia.
É com muita honra que, em nome do deputado Capitão Martim, nosso deputado estadual, te empossamos aí essa semana, né, para que tu ficasse de representante nossa da Frente Parlamentar contra a Doutrinação Ideológica no Ensino, aí em Lagoa Vermelha e na região. É de extrema importância que, em primeiro lugar, os pais, familiares, tios, avós, participem da vida escolar, Ricardo. Não existe outra ferramenta mais importante do que a fiscalização. A família precisa estar envolvida no ensino dos seus filhos. Por que no ensino? Porque a educação, ela vem de casa. E o ensino é dado nas escolas. E hoje, o que que acontece? A criança chega na escola, quando ela tem uma estrutura familiar bem feita, quando ela vem de casa já com a estrutura de valores e princípios já sendo preparado na vida da criança, é muito mais difícil de qualquer outra ideologia se apossar da mente e da fragilidade de uma criança, né? Mas hoje o que que nós vemos muito? Vemos que pela desinformação, pelas famílias estarem sofrendo tanta influência negativa das mídias e da própria ideologização que vem sendo feita há anos, as crianças chegam na escola e os professores, por terem o domínio da sala de aula, por estarem à frente de uma classe, eles exercem uma função de ser um líder, de ser a pessoa que tem mais valorização dentro da sala de aula. E com isso, as crianças atendem perfeitamente o que os professores pedem, tanto para o bem quanto para o mal. E hoje nós vemos que existe muito a questão da ideologia para as pautas de esquerda, que são ideologia de gênero, desvalorização da família, ataque ao agronegócio, que eu, sinceramente, no meu ponto de vista, é uma aberração o que estão fazendo com os nossos filhos, com as nossas crianças, desde a tenra idade. Não quero ficar falando sozinha aqui, tá? Vocês podem me fazer questionamento, eu não sei se a gente
claro,
está respondendo.
Sim, Cláudia,
o que vocês...
Esse é um assunto que vai gerar, com certeza, bastante debate, até porque a gente trata de campos políticos, né? Então, quem está mais alinhado à direita vai ter um pensamento, quem está mais alinhado à esquerda vai ter outro. E quando a gente trata de educação, né, a educação de crianças, esse assunto ganha ainda mais importância. De que maneira esse trabalho vai ser abordado dentro das escolas? E até a ideia é ter um fiscalizador dentro da escola? Qual que é exatamente o papel dos coordenadores municipais dessas regiões que vocês estão elaborando?
Os coordenadores, como a Charize Berzolin, aí em Lagoa Vermelha, ela vai ser um canal entre a comunidade escolar, entre os pais, e professores e alunos, vai ser um canal entre a comunidade e o deputado e o Instituto Nossos Filhos. Porque as denúncias, elas devem ser realizadas por um site que se chama Instituto Nossos Filhos, que é um site que foi criado pelo deputado federal Geyer, né? E em parceria com o deputado federal, tenente-coronel Zucco, ele trouxe a ideia, juntamente com o deputado estadual Capitão Martim, para que nós fizéssemos essa frente parlamentar. Então, as denúncias que existirem podem ser feitas através deste instituto ou então diretamente ao Ministério Público. As pessoas aí da comunidade podem se dirigir para pedir orientação para Charize, mas qualquer cidadão tem o direito de fazer ou um boletim de ocorrência ou diretamente no Ministério Público fazer uma denúncia sobre o que está acontecendo em sala de aula.
Então, o papel dos coordenadores seria mais no sentido de uma pessoa para ouvir essa demanda. Ele não interferiria diretamente no dia a dia da escola?
Não, ele não. Não se pode interferir no dia a dia da escola, tá? Mas ele vai ser um canal entre os pais e as famílias que se sentirem ofendidas, que se sentirem agredidas por alguma situação constrangedora dentro de sala de aula. Agora, o importante mesmo é ter as provas dessa interferência ideológica na vida das crianças. Não fiquem com medo de gravar, não fiquem com medo de ter o material exposto, porque é reservado o nome da pessoa, tá? Fica no anonimato, mas as pessoas precisam ter essas provas, porque senão nós não conseguimos chegar no professor ideológico que está querendo fazer a cabeça das crianças, colocando filho contra pais, colocando os filhos contra o agronegócio, por exemplo, que aí na região é tão forte, né? E isso tudo é imprescindível para uma denúncia. As pessoas não precisam ficar com medo, porque a lei está ao nosso lado. Qualquer cidadão pode fazer a gravação de qualquer conversa, seja dentro de sala de aula, seja num auditório, seja numa sala de audiência. Qualquer cidadão tem esse direito previsto em lei, que fique bem claro.
Certo. Charize, no caso aqui de Lagoa Vermelha, você já chegou a ter informação de alguma denúncia, algo já começou a chegar para vocês aqui? É claro que você foi empossada semana passada, né, como a coordenadora desse trabalho, mas vê que é uma realidade local?
Ricardo, há uns 3 anos atrás, aconteceram 2 denúncias que chegaram até mim. Na época, não havia essa frente parlamentar. Havia a escola sem partido, né? Até a Cláudia, ela fez parte também desse movimento, que foi o primeiro movimento que surgiu assim, nesse sentido. E há 3 anos atrás, eu tive 2 denúncias... Mas aquele, como a Cláudia falou, a pessoa com medo, então a gente também não consegue fazer muita coisa quando não tem ajuda, né? Porque não é assim você fazer alguma denúncia sem ter provas, né? A denúncia, ela consiste na prova, né? O que assim, é baseado, né, essas provas, como a Cláudia falou, em alguma coisa de áudio, alguma coisa de vídeo, provando que aquele professor está fazendo um currículo extra classe, né? No caso, um professor de matemática, ele tem que ensinar matemática para os nossos filhos. Professor de geografia, né? A matéria que ele dá. E assim por diante. O que, que a gente luta e a gente vê que politizou muito todos os setores, né? E o ensino não é diferente. A gente luta por uma escola que não tenha ideologia política, né? A gente luta por uma escola onde os filhos, eles entrem na porta da escola e eles estão lá para aprender, né? A educação, como a Cláudia mesmo falou, e eu acho que muitos ouvintes vão de concordar comigo, que a educação, ela vem de casa, né? O professor, ele não tem obrigação de educar filho de ninguém, né? Ele tem a obrigação de ensinar, né? Então, isso aí tem que fazer uma diferenciação nisso, porque tem gente que acha que o professor educa, né? E o professor, ele não educa, ele ensina. É, quem educa são os pais. O que, que tem que acontecer, que é essa ferramenta mais forte, que foi falado aqui? É os pais ficarem atentos aos conteúdos dados, né, em sala de aula. É os pais perguntarem aos seus filhos, conversarem, é o diálogo, para saberem o que foi feito na hora do almoço, né? Ou na hora que os pais estão junto na sala, assistindo alguma coisa, é o horário de conversar e perguntar para o seu filho como foi o seu dia hoje. O que, que teve em sala de aula? O que, que o professor ensinou? Né? Então, e os filhos vão retratar para os pais o que o professor falou, o que, né? Não há nada de mal, né? Eu acho que a maldade, ela está em querer imputar um pensamento, né, de uma pessoa à outra, sendo que essa outra pessoa, ela é uma criança ou é um adolescente, né? Então, fica bem complicado, né? Espero que não haja. A gente espera, assim, que o ensino, ele tome aquela qualidade de antigamente, que tinha aquele ensino antigo, né? Os professores de antigamente, que a gente tem tanta saudade, e muita gente, ah, meu professor da primeira, segunda série, fica aquela coisa, saudosismo, né? Do professor de antigamente, que era um professor que realmente ensinava, né? Um professor que dava exemplos. Então,
a ideia é ter professores mais imparciais, Jaris.
Exato, exato. Imparcialidade em sala de aula, né?
Agora, chega a ser um crime até o professor dar a sua opinião sobre, digamos assim, uma política dentro da sala de aula, ou não pode ser considerado crime?
Olha, Ricardo, eu não sei se seria imputado crime a isso, né? Realmente eu não saberia te dizer. Mas eu acho assim que na sala de aula, o professor fica o quê? 45 minutos, acho que mais, né? Cada matéria.
É, depende do tamanho do período.
Depende do período, né?
Sim.
Se você ficar a mais, se você instigar esse debate, né? Se não está naquele currículo, naquela hora para dar, eu acho que não sei se configuraria crime, mas o certo eu acho que não é, né?
Sim,
então é complicado, porque se você está lá com um certo horário para dar certa matéria, né, para o aluno que depois vai ter um trabalho em casa, vai ter a prova, né, tem a daquela matéria, eu acho que isso aí também dificulta bastante o aluno na própria matéria do professor, né, se esse ensino não é dirigido somente àquela matéria, né?
Certo. Cláudia, bom,
oi.
Esta família entendeu que o professor está expressando demais a sua opinião dentro da sala de aula, ou tentando convencer os alunos a respeito de alguma das ideologias políticas. Essa família apresentou a denúncia. O que, que acontece depois que vocês aí da Frente Parlamentar recebem essa informação?
Bom, a denúncia é feita pelo canal Instituto Nossos Filhos, certo? É www.institutonossosfilhos. Essa denúncia vai chegar, nós vamos entrar em contato com a direção, ou até eu indico sempre que os pais que se sentirem ofendidos por uma situação dessas, que primeiramente possam entrar em contato com a coordenação pedagógica da sua escola. Eu acho que o primeiro passo é o diálogo. Conversar com a professora, conversar com a coordenação pedagógica, conversar com a direção. Se não surtir efeito essa conversa, podem, já no primeiro momento, inclusive podem pedir a participação da coordenadora, da frente parlamentar, e aí então levar essa demanda para o site Instituto Nossos Filhos, onde ela vai procurar o nome da sua escola. Se não tiver o nome da sua escola, ela pode cadastrar o nome da escola, vai ser recebido a denúncia, e se não houver uma melhora da postura deste professor, aí sim a família pode, inclusive, levar para o Ministério Público, tá? E a direção da escola também tem a obrigação de se manifestar. Uma das coisas mais importantes que eu vejo é que o professor, o papel do professor está sendo totalmente invertido. E isso as famílias precisam estar atentas. O papel do professor hoje, Ricardo e Charize, é respeitar o aluno, respeitar a sua idade e a sua condição psicológica em cada fase do desenvolvimento da criança, bem como a sua liberdade de opinião e expressão do aluno, certo? O dever do professor em sala de aula é fornecer e ensinar as informações acumuladas durante o seu tempo de estudo, e não a sua opinião política. O professor pode ter a sua opinião política do portão para fora da escola, e não levar a sua opinião política para dentro da sala de aula. Ele deve abrir o debate, esse debate político pode acontecer, mas em crianças já que tenham um pouco mais de maturidade.
Certo.
E não impor uma ideologia de gênero, por exemplo, em crianças pequenas. O que está acontecendo? E um assunto que veio, que bom até falar sobre isso nesse momento, porque no início da semana passada aconteceu em Brasília o CONAI, que é a Conferência Nacional sobre a Educação, que veio justamente num momento propício para que a gente pudesse discutir, porque esse plano de educação ele veio para literalmente acabar com o ensino no Brasil, passar a régua e fechar a conta, porque não existe mais, como tu disse aí, Charize, para dar o conteúdo de geografia. Eles estão inserindo ideologia de gênero até na matemática. Em geografia, o ataque ao agronegócio é direto. A história, eles só colocam autores e livros com ideologia de esquerda, puramente marxismo. Então, onde é que está a imparcialidade de um professor em sala de aula?
A gente sabe que o assunto é bem complexo. Nós vamos depois publicar essa informação aí no site da rádio, também com o link para esse site que você citou. Cláudio, eu queria agradecer a tua entrevista e também a Charize Bresolin, que esteve conosco aqui nos estúdios. Um abraço para ti, Cláudio. Até a próxima.
Muito obrigada, Ricardo. Um bom dia para vocês.
Bom dia. Obrigado também, Charize. Ficamos à disposição.
Obrigada aos canais aí da tua Rádio Cacique. Agradeço pela oportunidade aí para informação do pessoal. Obrigada.
Certo. Nós que agradecemos. Agora faltam 16 para as 9. Tem Saúde e Bem-Estar e, na sequência, já também participação da Unidade Móvel.
Saúde e Bem-Estar. Oferecimento. Dr. José Davi Cartabil. Fone 3358-2723 ou 99988.